Bom dia a todos. Hoje eu vou estar meio com uma dificuldade aqui, vou explicar por quê. Eu fiz uma cirurgia essa semana, então agora eu estou assim, um olho eu estou bom, o outro eu não estou bom, aí não dá para usar lente, né? Porque o óculos daí não funciona para os dois, então até acertar os dois olhos vai ser uma caminhada aqui. Então, vou ter que usar muito mais a memória do que os olhos, né? Vai ser muito bom esse teste. Isso é bom, né? Nós vamos prosseguir a nossa caminhada bíblica, mas eu terei que fazer o seguinte, nós estamos no livro de Daniel. No livro de Daniel, nós já estudamos, na outra série, mas ficou faltando essa gravação. Então, eu vou retomar Daniel como se fosse aquela primeira vez, e depois retomar Daniel nessa segunda vez, que é a nossa ótica sobre o sentido da salvação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar dois domingos o livro de Daniel. Isso é muito bom. Porque o livro do profeta Daniel, ele está muito atualizado. Nós vivemos um momento muito profético em todo o mundo. Daniel, na verdade, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, quando você estuda Daniel desde essa visão apocalíptica, você vê a atualidade de Daniel. Os adventistas que gostam muito de estudar Daniel, né? Desde a minha infância eu ouço eles falarem do profeta Daniel. Depois que entrou aquela fase também de uma visão apocalíptica, principalmente dispensacionalista, se fala muito do profeta Daniel. Agora eu quero confessar para vocês que no início do século XXI, e nós já estamos aqui na segunda, quase no final da década, da segunda década do século. Eu nunca vi o livro de Daniel ser tão atual como o é, nesse momento. E me parece mais atual ainda esta semana. Nós vivemos numa das semanas mais turbulentas da história da humanidade. A gente está num momento turbulento, como a minha irmã leu, no Brasil, mas se você der uma olhada fora do Brasil, os Estados Unidos estão vivendo um dos momentos mais turbulentos políticos de toda a história do país. É um momento turbulento. E, para não mexer nos Estados Unidos, falo assim, e os outros? Bem, você vai para a Inglaterra esta semana. A Inglaterra está vivendo um dos seus momentos mais graves politicamente, que afeta toda a Europa, sem dizer o momento turbulento que vive o Oriente. Enquanto estamos falando isso, ontem, hoje, amanhã, se comemora a Guerra dos Seis Dias em Israel. E foi uma batalha de seis dias que aconteceu 50 anos atrás, e eu lembro disso. Você imagina, então vivemos num momento muito sério no mundo e muito apocalíptico. E é este momento que estamos vivendo. Um pastor que eu atendo, num trabalho de mentoria, está nesse momento em Jerusalém, me mandando notícias aqui no WhatsApp. Né? Me ligou de ontem, de lá, mostrando um clima difícil. Então, gente, este é o momento de Daniel. Então, quando você voltar para o livro do profeta Daniel, você tem que observar várias coisas. E eu gosto sempre de começar pelo fim. Né? Por quê? Porque eu quero saber como que vai terminar. E e é muito interessante que no finalzinho de Daniel diz assim, versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega esse tempo. Agora, olha só, eu queria ler o 13. Tu, porém, segue. Essa é a grande mensagem para nós. Porque se ele termina com bem-aventurança, né, ele está dizendo assim depois, ó, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Está aparecendo lá? Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Na minha Bíblia é assim, chegue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa tradução é bonita. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O outro texto que me chama muita atenção em Daniel é dizendo que este livro está selado, mas nos fins dos dias eles serão revelados, isto é, nos fins dos dias eles serão compreendidos. Então, à medida que a vida for passando, gente, a gente vai entendendo mais as maravilhas deste livro. Interessante que o livro de Daniel é um livro que se divide de uma forma muito interessante. Primeiro, ele vai falar dessa experiência do ser, de ser alguém fiel a Deus. Depois ele começa a ter visões e revelações. Não há, eu estava fazendo uma pesquisa ontem, e me chamou a atenção alguns fatos que muitas vezes a gente perde na Bíblia, e como é bom a gente ver isto. O livro de Daniel é o livro onde mais Daniel fala aos gentios. Ele fala pouco a Israel e fala muito às nações gentílicas. Isso é para chamar a atenção, só para vocês terem uma ideia. Há uma peculiaridade em Daniel que nos chama a atenção em contraste com os profetas. Daniel põe mais ênfase nos reinados gentios, isto é, das nações, do que Israel. Ele menciona Israel, o Judá, apenas 12 vezes no livro. 12 vezes. Atenção, para você ver. Ezequiel, 201 vezes. A diferença. Ezequiel e Daniel. Olha a diferença. Oséias, que é um livro pequeno, 59 vezes. Então, Oséias, em 59 vezes, fala sobre Israel. Daniel só 12. Isso é muito interessante, né? O outro fato interessante é que a metade do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Então, toda a Bíblia do Antigo Testamento está escrita em hebraico, mas Daniel, a metade do livro, é escrito em aramaico, né? Que é uma língua franca gentílica do Oriente Médio. O aramaico tem a ver com a Turquia. Então, Daniel, quando você observa todo o livro, ele é uma convocação urgente ao futuro. Então, é um livro que puxa o futuro para a gente, e esse é o grande problema nosso hoje. Nós queremos marcar o nosso futuro, mas ele também, uma coisa muito forte em Daniel, que aí entra para nós como uma relevância fundamental nessa aula aqui, é uma convocação a uma vida de piedade diante do futuro. Veja, é uma convocação a uma vida de piedade e de assumir a nossa história e o governo de Deus em nós diante do futuro. Então, nessas duas aulas, eu quero dar uma ênfase muito forte nesse fato de que nós temos que estar preparados para o futuro que nos vem ao encontro. Biblicamente, essa é a ideia que também o Novo Testamento nos dá. Quando Jesus coloca, e é interessante que ele puxa Daniel para falar sobre o assunto, interessante que Jesus trabalha com Daniel também. Nas mensagens proféticas, no Apocalipse que aparece nos Evangelhos, na mensagem dos fins dos tempos, Jesus reporta a Daniel. E Jesus inclui parábolas novas, e essas parábolas é para dizer para nós que nós precisamos estar preparados. Interessante que, se você observar a forma que Jesus coloca, ele está sempre dizendo para nós que nós temos que orar e vigiar. Esse orar e vigiar é o seguinte: diante do futuro que vem ao encontro, eu preciso acertar a minha vida, a minha piedade cristã. Quer ver um exemplo? Quando ele vai falar sobre as virgens tolas e as virgens prudentes, você vai observar que todas estão esperando o noivo. Então mostra que todos estão, não está falando do mundo, está falando de quem faz parte. E o risco que ele está dizendo é que há uma porção, e ali ele coloca a metade, que está pronto. Então, a metade pronta. E tem uma metade que espera, mas não está suficientemente preparada para. Então, não leva o futuro tão a sério. Então, o alerta que Jesus está dizendo é o seguinte: é preciso levar a sério o futuro que está chegando. Há um futuro profético chegando. Esse futuro profético tem a ver com a volta de Jesus Cristo. Para Daniel, Daniel está propondo também a volta de um novo tempo e a vinda do Messias. E Daniel vai receber essa palavra que vai ser, essa palavra, ela está selada. Mas à medida que ela for chegando ao fim, vai ficando mais claro. Então, muitas coisas que a gente não entendia, a gente começa a entender quando você lê Daniel. Parece que Daniel precisa ser sempre reeditado de novo em nossas vidas. O que significa, se há 2 anos atrás a gente estudou Daniel, hoje Daniel está mais atual do que 2 anos atrás. Então, ele se torna não um livro do passado, mas um livro do futuro. E aí começa a dizer para nós como é que nós temos que enfrentar esse futuro. E você vai observar que pelo menos os 6 primeiros capítulos ele está mostrando um caráter que nós temos que ter transformador e transformado para enfrentar o futuro que propõe. Então, quase todas as pessoas, quando olham para o livro de Daniel, há um sentimento de admiração, mas também de expectativa. Por quê? Porque é um livro profético que tem a ver com o futuro. O livro de Daniel, juntamente com o livro de Apocalipse, desdobra os eventos futuros como Deus ordenou, o programa de Deus na história. É um programa divino. Esse livro tem muita coisa a ver com Apocalipse. Eu estava lendo um comentário que diz o seguinte: o livro do Apocalipse explica o livro de Daniel. E o livro de Daniel estabelece a base para o livro do Apocalipse. Se você gostaria de saber qual o programa de Deus para o futuro, Então você precisa entender o livro de Daniel. Então Daniel, ele vem como esse profeta. Então eu gostaria que você observasse alguns eventos que vai aparecer aqui. Deus tem um propósito. Creio que o projeto maior do futuro que aparece em Daniel é o seguinte: Deus tem um propósito na história. De tudo que eu tenho lido Daniel, eu diria o seguinte: Daniel é um livro para mostrar a soberania de Deus na história. Eu sei que quando você enfrenta toda essa situação do mundo contemporâneo, uma verdade é fundamental: Deus é soberano. Eu preciso dizer isso porque a gente está vivendo num momento que é muito perigoso você até tomar posições. Por quê? Porque existe uma guerra ideológica e uma guerra de máfia. Hoje eu vejo assim, o mundo que nós vivemos, no mundo da política, parece que são máfias tentando dominar o poder. Mas o Senhor da história é Deus. Então a gente fica pensando, a gente corre o risco, não, aqui vai dar a solução. Quando você vê uma manipulação para te enrolar aqui, aí você pula para cá, aí é uma manipulação para jogar você. Então você vê manipulações. E você não para perguntar quem é que está atrás disso. Qual a intenção disso? Então, nesse momento, eu prefiro voltar para Daniel, porque quando eu olho para cá, eu vejo o seguinte: Deus é Senhor da história. Em muitos momentos, Deus permite situações porque Ele está caminhando para aquilo que é o caminho aqui da história. Há um caos estabelecido. Mas Jesus já propôs isso. Tanto que Jesus disse que o que estamos vivendo é o princípio das dores. Agora, o olhar do mundo é olhar para as dores. Mas a igreja é chamada a ver o mundo novo que está nascendo. Olhar para o futuro. E é isso que Daniel quer mostrar. Ele mostra que no meio de toda essa tragédia histórica, a soberania de Deus está trazendo o governo do Messias que está vindo. Existe o governo de Cristo. Em outras palavras, a igreja, no meio de toda essa confusão, não pode perder um foco. Oramos hoje aqui de novo: venha o teu reino. Quando a igreja ora, venha o teu reino, a igreja, na minha visão, ela está sendo totalmente revolucionária. Porque ela está dizendo que a solução não está com a situação nem com a oposição. A solução vem da soberania de Deus com o seu reino. Então a igreja, ela é oposição até da oposição. Ela é hiper oposição, porque ela é contra a cultura. A cultura vai numa direção e a igreja diz: vem o teu reino. A igreja não escolhe a vontade deste ou daquele, mas diz: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Então, essa oração é a única que nos dá esperança. Porque ela está dizendo: Senhor, a invasão do teu reino é a solução para o mundo. É interessante isso, porque se você está com crise num país democrático, num país presidencialista, num país ditador, quer dizer, olha só, todos os sistemas estão em crise. E todo o sistema em crise está dizendo para nós só uma verdade: venha o teu reino. Não há ninguém que pode dizer: não, a solução está no comunismo. Nossa, os países comunistas estão doidos, estão numa crise sem limite. Está tão ruim que o pessoal que é comunista daqui, você não vê nenhum deles indo para Mianmar. Né? Eles querem ir para Suíça, né? Ou para Inglaterra. Então, eles foram morar. Por que, que não vai para Mianmar? Lá eles não vão. Né? Lá ninguém quer. Né? Quer dizer, é uma crise. Né? Aí você chega no outro assim, o mundo capitalista, numa crise sem limites. Estão em crise também. E quando a gente pensou, a solução é a monarquia, o país monárquico também está em crise. Espera um pouco, então a solução está onde? Aí eu tenho que voltar para Daniel. A solução está no reino. O reino que vem é um encontro. Isso é gostoso você saber que o único lugar que tem boa notícia é na igreja. Porque essa hora que você ligar a televisão é má notícia. Então, você quer ver boas notícias? Vem para a palavra. Quer dizer, a palavra de Deus em Daniel é para nos dizer isso. É muito interessante você observar Daniel, porque ele trabalha com uma linguagem simbólica, com uma linguagem profética. Né? Fala algumas coisas estranhas que parece que a gente tem dificuldade de entender. Então, eu preciso compreender a palavra de Deus a partir deste profeta. E vou voltar com aquela frase final. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Fica firme. Vai até o fim. E o que, que diz o Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Fica firme. Então, esse caráter, o chamado de Deus para um caráter transformador é fundamental, tanto no Apocalipse como em Daniel. O programa de Deus para o futuro está escondido, muitas vezes, de nós. Mas nós precisamos entrar nesses sinais que a Bíblia coloca. Além disso, nós temos aí os sinais dos tempos, que são as catástrofes, né? Apocalípticas que estão aí, são sinais que se veem cada vez, sinais da volta gloriosa de Jesus Cristo. Uma outra preocupação, quando você lê Daniel, estou falando que você primeiro tem que olhar os símbolos que ele usa, a segunda preocupação é que Deus tomou Daniel, tanto Daniel como Apocalipse, é a gente ver a transformação do caráter, como que o trabalho de Deus no caráter de Daniel foi fundamental para mostrar para nós, ele se torna um símbolo para nós. Vou ver se eu consigo explicar isso para vocês. O próprio Daniel não apenas tem uma mensagem, ele é uma mensagem. Por que, que ele é uma mensagem? Porque ele está vivendo num mundo de cativeiro. Ele está vivendo num mundo de uma política opressora. Mas no meio de um mundo de cativeiro, num mundo opressor, num mundo idólatra, num mundo corrupto, num mundo violento, ele é uma mensagem. Qual a mensagem? Ele mantém um caráter fiel em Deus no meio deste mundo, diante do futuro que está vindo. Deu para pegar isso? Quer dizer, qual é a mensagem que ele passa para nós, Daniel? Ser fiel até a morte. Segue o teu caminho até o fim. Não venda, em outras palavras, usando a linguagem bíblica, não vendo o teu direito de primogenitura. Não venda a sua vida por um prato de lentilha. Essa é a mensagem. Então você vê aqui uma mensagem de um caráter. Então quando você vê todos os primeiros seis capítulos, você vê esse caráter renovado da esperança profética. Quer dizer, a esperança profética deve purificar, não digo purificar a minha vida, mas purificar as minhas motivações. Qual a minha motivação de servir a Deus? Deve purificar as minhas marcas, as minhas características em Deus. Eu preciso saber assim, eu não posso abrir mão daquilo que é a verdade fundamental do Evangelho no meio de um mundo, como alguém já disse, um mundo sodomogorizado. Deu para pegar a palavra? Como que você vai manter esta realidade? Meu Deus é um Deus vivo. Desde criança, uma coisa eu tenho que dizer para vocês, que quando meus pais me passaram o Evangelho, me passaram o caráter do Evangelho, sempre eles me apontaram Daniel como exemplo de ser um jovem cristão, por exemplo. Então, Daniel se torna um paradigma para nós. Por quê? Porque ele não se vende no meio da corrupção. E é muito interessante vocês observarem um aspecto que Daniel, ele é um ser político. E ele vive no mundo político. E ele vive perto dos poderosos. Ele se torna um especial dentro do palácio. Quer dizer, é um homem de palácio, é um homem da política. E Daniel é o maior exemplo de alguém que não foi corrompido, nem pela religião, nem pela mídia, e nem pela safadeza política. Ele pagou caro por isso, mas foi fiel até a morte. Então, esse é um exemplo incrível. É um exemplo que meus pais usavam Daniel para dizer que eu tinha que ser esse exemplo na escola, no trabalho, na vida, né? E este exemplo deveria ter sido usado também pelos políticos na política. É possível que tenha, mas eles não fazem parte da mídia. Mas a Bíblia coloca eles na mídia do reino de Deus. Ser fiel até a morte. Então, essa é a glória, gente, do livro de Daniel. Então, Daniel não pode ser compreendido apenas com o intelecto. Daniel tem que ser entendido com esse desenhar de Deus. Deus faz um desenho na vida dele. Deus faz um gráfico do futuro. Mas antes de mostrar para ele o futuro, Deus mostra nele mesmo um presente da ação de Deus agora, que o faz um exemplo da glória de Deus para o futuro. Em Mateus capítulo 24, 15 e 16, Jesus disse: então, quando você ver a desoladora que falou o profeta Daniel, você verá realmente o que aconteceu e vai acontecer o que o profeta Daniel disse. Ele está falando sobre o que vai acontecer no templo. E Daniel está falando sobre o fugir para os montes. Interessante que Jesus, no capítulo 24, está lendo Daniel, ele sabia Daniel e ele aplicou Daniel para falar da crise, da tribulação que haveria vir sobre o mundo. Então, ele chega ao ponto de dizer assim: quem lê, entenda. Não leia superficialmente. Procura compreender. Leia Daniel e veja esse tempo de desolação que virá sobre o mundo, esse momento de prova, esse momento que você precisa tomar muito cuidado. Cuidado, porque muita gente vai dizer paz, 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 mas não estará havendo paz. O mundo não estará bem. E Jesus aí conta o fato de que será como nos dias de Noé, e veio o dilúvio e as pessoas não estavam nem aí. Isso mostra que esse momento apocalíptico é muito forte. Cuidado que Jesus está nos alertando, e Daniel está também nos alertando disso, cuidado para não estar nem aí numa hora que é urgente. E muitos pregadores do mundo estão dizendo hoje que a maior tragédia da igreja mundial nesse momento, que a característica das pessoas é não estou nem aí. E esse não está nem aí é a hora mais perigosa, porque Jesus disse que veio de repente o dilúvio quando eles não estavam nem aí. E o Filho do Homem virá repentinamente. E as pessoas não estão nem aí. Cada um faz, cuida da sua vida e não está preocupado com o futuro de Deus que vem ao encontro. Jesus conta a história das 10 virgens, dizendo que 5 delas estão esperando, mas não estão nem aí. Isso é sério, né? Sério. É, a opção é deixar como é que está para ver como é que fica. Você pode observar o caso das 5 virgens que não estavam preparadas. Elas estavam com a lâmpada, mas não tinha o suficiente. Jesus está mostrando que você precisa ter uma vida em Deus mais do que suficiente. Quer dizer, você tem que ir além. E você vê isso em Daniel. Daniel, ele assume na Babilônia, né? Ele assume na Babilônia este caminhar. Os 6 primeiros capítulos são para você e para mim e para uma adolescente como se nós estivéssemos indo para uma escola, indo para o mundo e dizer, agora como é que eu vou viver? Veja, eles foram levados para Babilônia. Eles foram levados para o cativeiro. Eles tinham uma compreensão de Deus, mas não tinham uma compreensão do que eles iam enfrentar. Eles tinham que enfrentar a vida. E um adolescente, um jovem, tem inseguranças. Ele é colocado num ambiente hostil. Gente, eles sofreram pressões. Imagina, no capítulo 1, quando você chega aqui já mostra que ele está onde? Eles vieram para a Babilônia. Gente, é o maior império do mundo. Nabucodonosor é o mais poderoso imperador da época. Até o nome parece que dá uma força, assim, né? Olha, quando eu era criança, eu ouvia essa palavra, poxa, que palavrão, Nabucodonosor. Dava um impacto, assim, no ouvido da gente. Parece que um rei poderoso, e era. Eu nunca vi ninguém botar esse nome em filho. Nabucodonosor. Não deve ter nenhum similar. Alguém já viu alguém botar esse nome? Qual que é o nome daquele menino lá? Nabucodonosor. Não tem. Um nome, parece que é perigoso o nome. A gente ouve Nabuco, mas Nabucodonosor? Parece que esse cara só teve ele esse nome. Interessante que ele tinha uma autoridade imensa. Poderoso. Esse rei era uma especialista em tortura. Um ditador poderosíssimo. Rei poderosíssimo. O que fazer? Como viver? E agora ele está preso, eles estão ali. Bem, eles não estão. O povo está cativeiro. E alguns jovens são escolhidos para estar com o rei. Entre eles está esse jovem chamado Daniel, brilhante. E ele tem que enfrentar toda uma situação de uma vida estranha, de uma vida de perseguição. E o primeiro fato que acontece é muito interessante, né? Esse rei tem um sonho. Ele tem um sonho e ele sonha com uma estátua, com a cabeça de ouro, com os ombros de prata, com o peito de bronze, né, as pernas de ferro e os pés de barro. E, de repente, de uma montanha surge uma pedra que rola e bate no pé e destrói tudo. E ninguém consegue interpretar isso. Os astrólogos, adivinhos, feiticeiros da Babilônia. E Babilônia, pelo nome, já era o pessoal famoso em astrologia, feitiçaria. E o pessoal era os bambambãs do mundo. Ninguém consegue interpretar. Bem, primeiro, é preciso dizer o que foi que eu sonhei, né? E aí entra a safadeza, né? Porque depois que conta, é fácil qualquer um interpretar. Mas eu preciso saber o que foi que eu sonhei, né? O rei é radical, é preciso compreender isso. E Deus usa Daniel. O senhor sonhou com isso. E aí ele vai interpretar esse sonho. E o sonho profético de Daniel acaba profetizando e ele começa a contar dos reinos. Os intérpretes, quando vão estudar esses reinos, vê que há uma linguagem clara, como seriam os reinos do futuro. Você é a cabeça de ouro, mas o que vai acontecer é que vem outros poderes aí pela frente, né? Aí vem os ombros, vai dividir Império Medo-Persa. Aí vem Alexandre o Grande. Aí vem Roma. Aí chega nos pés. Os pés estão tudo divididos de dedo, só que é de barro. O mundo vai chegar a barro. Os poderes do mundo não passam de barro. Os impérios do mundo são pés de barro. É isso que o Daniel está falando. Deus é soberano. E toda essa estátua da construção, ele está mostrando, essa construção do mundo não passa de uma estátua, cabeça de ouro e pés de barro. Esse é o poder política do mundo. Então é Daniel que nos alerta. Nos alerta para olhar para toda a política do mundo, os poderosos do mundo, e dizer o seguinte: todo império do mundo não passa de pés de barro, inclusive de Nabucodonosor. A gente hoje pode falar do poder dos Estados Unidos, Daniel fala, pés de barro. Ao poder da China, pés de barro. Poder da Europa, pés de barro. Ah, mas tem 10 dedos, pés de barro. É assim. Não importa nem quantos dedos tem, é de barro. Uma pedrinha do alto de uma montanha é suficiente para derrubar esse império mundial, porque Deus é soberano. E é Deus que faz vira essa pedra e vai começar um novo reino, né? Simbolicamente, Daniel está falando dessa pedra como o poder de Deus vindo para destruir os impérios do mundo, o reino de Deus vindo. Uma pequena pedra derruba poderosos. Interessante que a ideia que ele vai usar de pedra é a mesma ideia de pedra que um dia Davi usou, uma pedra só, para derrubar Golias. Deus usa uma pedra só para derrubar todo o império do mundo. Isso é muito simbólico, mas essa pedra é Cristo. Cristo é a pequena pedra que vem do alto do Calvário, pá, e destrói o império do mundo. E Daniel aponta que a gente tem que estar olhando para Cristo, tem que estar olhando para o reino, tem que olhando para o reino do Messias que vem. Interessante isso. Então, quando você começa a ler, você vê que bem-aventurado seja o nome de Deus para todo sempre, a quem pertence a sabedoria e a quem pertence a força. Capítulo 2 de Daniel, você vai encontrar esta realidade. Ele muda o templo, diz a palavra aqui. Ele muda as estações. Daniel diz, ele remove reis. Ele remove presidentes. Ele estabelece reis. Ele estabelece presidentes. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele dá conhecimento para aqueles que não têm nenhuma compreensão. Ele revela as coisas profundas e escondidas. Capítulo 2, versículo 20 e 22. Ele revela os mistérios. Ele sabe o que está nos lugares mais ocultos. E ele faz a luz brilhar no meio das verdades. Vamos ler ali. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Veja, a soberania de Deus. Ele invoca a soberania de Deus na história. E do capítulo 22, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, não estou entendendo bem. Entra em Deus, nele mora a luz. Por isso que é importantíssimo você morar dentro da realidade de Deus. Então, se você está em contato com Deus assim, você não precisa, essa é a mensagem de Daniel, se preocupar com o que a multidão está fazendo. Se você está na luz deste Deus, você não precisa estar cheio de medo diante das notícias da semana que vem. O Deus de Daniel é o Deus que dá o privilégio de obrigar os seres humanos mais poderosos do mundo a reconhecer que ele é Deus. Gente, o mundo tem uma filosofia que tenta destruir o ser humano. Deus é o Deus que restaura a vida. Você veja o capítulo 3, que eles têm uma experiência, que semana que vem eu quero voltar nela, mas eu quero observar com você como eles têm que mostrar o caráter para enfrentar o futuro. Me chama muita atenção um fato dos três que estão sendo ali perseguidos por ter uma vida de dependência de Deus, porque eles se recusam a adorar a estátua que foi feita e o negócio era uma manipulação. Você veja que a gente vê tanto hoje. Esses dias estamos vendo tanta manipulação de jogos de poder. Isso sempre foi assim, o ser humano. Lá em Daniel aconteceu. Quer dizer, existe um complô contra eles. Para quê? Para botá-los na fornalha. Tem gente do serviço secreto fazendo a gravação. Lá não tinha gravador, né? Mas nós vimos eles orando, né? Se fosse hoje, eles iam lá, botavam o microfone, gravava, já está aí, né? Vamos botar esse pessoal na fornalha. Hoje continua tendo fornalhas. Todo mundo, né, você assiste aí, o negócio é fornalha para lá, fornalha para cá. Quem é que tem? Vai para a fornalha ou não vai para a fornalha? Né? Está desse jeito. Aqui é a mesma coisa. E eles mantêm uma verdade em Deus. Você sabe que desde criança o que mais me impressiona naqueles três? Quem é o Deus que é capaz de tirar vocês da fornalha? E eles responderam assim: o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, pode fazer isso. Agora, se ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar. Em outras palavras, eles estão dizendo: se Deus fizer, ele é nosso Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo nosso Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que ele faz ou pelo que ele não faz, mas pelo que ele é. Isso que é caráter. É mais ou menos aquela verdade: se Deus me cura, eu continuo crendo nele. Se ele não me curar, continuo crendo nele. Eu não abro mão de Deus por nada. Com fornalha ou sem fornalha, eu fico com Deus. Isso que me impressiona. Não sei se essa frase marca você, mas marca muito a minha vida e o meu caráter cristão desde a infância. Deus é Deus porque Deus é Deus. Ele é soberano. Ele é soberano para saber o que ele quiser fazer comigo. Né? Então, gente, esse é um princípio fundamental para a fé. Eu sei que nós vamos ter lutas, dificuldades e problemas, princípios de dores estão para todos os lados, nós estamos vivendo, eu não sei se posso dizer que estamos nas portas da grande tribulação ou já estamos dentro da grande tribulação. Cada um tem a sua teoria diferente disso. O fato é o seguinte: não importa o nível de tribulação, você é arrebatado da tribulação por causa da vivência na soberania de Deus. Interessante que os três não são arrebatados da fornalha, eles são arrebatados na fornalha. Deus não os livra da fornalha, os livra na fornalha. Então, no meio das lutas, das dificuldades, dos problemas, semana que vem eu quero voltar nesse assunto para falar do quarto homem que está presente, porque mostra o caráter da salvação ali. Mas neste momento eu quero que vocês observem esse caráter transformador ali. E isso muda a história. Por quê? Porque o rei resolve aumentar o fogo. Só o bafo mata. E isso, gente, me impressiona muito na Bíblia. A Bíblia, o caráter do livro de Daniel é para mostrar esse caráter da soberania de Deus sobre a natureza. Da soberania de Deus sobre o fogo. Da soberania de Deus sobre os animais. Você vai ver também essa questão do caráter que o texto quer mostrar para nós, que diante desse futuro, muitas vezes você vai ser colocado na cova dos leões, como acontece no capítulo 3. Primeiro Deus trata você e prepara você para todo o futuro glorioso do reino de Deus que está para chegar. Capítulo da cova dos leões também é muito incrível. E de novo eu afirmo a vocês, Deus não libertou Daniel da cova. Ele libertou Daniel na cova dos leões. Ele teve que dominar o leão com fome. Mas é um leão, os leões sob o governo de Deus. Então, isso para mostrar para mim e para você é o seguinte: as situações podem ser as piores possíveis, mas se você estiver vivendo dentro da soberania de Deus, Deus sempre fechará a boca dos leões. E é essa grande verdade, a soberania de Deus na história. Nós estamos caminhando profeticamente para viver dias que Jesus chama de o tempo do fim. O livro de Daniel é um anúncio para nós, gente, olhando da perspectiva da soberania de Deus na história. É que nós estamos vivendo esse tempo e olhando Daniel para o ponto de vista profético para o tempo presente. A vinda, a Bíblia fala da vinda de Jesus Cristo. Eis que vou e vos voltarei. Nós não podemos nunca diminuir uma frase clara de Jesus. Vereis o Filho do Homem vindo. Eis que vou e voltarei. O crer na volta de Jesus Cristo é o afirmar a realidade bíblica. Não dá para não considerar isso. O livro de Daniel aponta para nós, para o Novo Testamento, para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer aquelas partes proféticas e da grande tribulação, né? Porque é Daniel que fala da grande tribulação, de um tempo de grande tribulação. Eu sei que Daniel fala que haverá um período de paz no meio da grande tribulação, principalmente quando se estuda a questão das 70 semanas, e todos os escatologistas, ou pelo menos os apocalipticistas, gostam de colocar isso. O que eu vejo relevante nisso para a nossa experiência é a gente compreender o seguinte, que Daniel está mostrando que existem períodos da história, mas a grande eclosão gloriosa da história, o máximo da história, é a volta, é a vinda do Messias, é a vinda de Cristo. Então nós temos que estar olhando para isso como a grande verdade. A história está caminhando sob o reger de um grande maestro, que é a glória de Deus, que é a vinda de Deus, que é o projeto de Deus. O capítulo, eu queria que você abrisse no capítulo 12, para a gente ter uma palavra aqui de conclusão. E esse é um tempo que Daniel chama de, nesse tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos povos. Eu quero falar de Miguel um pouco. Um dos textos que chama muita atenção em Daniel é quando Daniel está orando e leva 21 dias para vir a resposta. E quando o anjo traz a resposta, diz: quando você começou a orar, já foi dado o comando para eu vir, mas no meio do caminho eu encontrei o príncipe. E ele lutou contra o príncipe, né? O príncipe da Pérsia. E aí ele disse que ia voltar e ia encontrar o príncipe da Grécia. E Daniel mostra algo que a gente não, muitas vezes não atenta muito, que existe uma grande batalha no reino espiritual. E o anjo que veio, ele precisou da ajuda de Miguel, né? Porque senão ele não conseguia chegar. É interessante que, biblicamente, eu creio assim, Miguel é um príncipe de Israel. Quando a gente fala hoje da Batalha dos Seis Dias, vocês sabem que a Batalha dos Seis Dias é um milagre. E os judeus sabem disso, que é um milagre em que Deus usou Miguel, o príncipe de Israel. Todos os países têm seus poderosos, mas o mundo jaz no maligno. Israel tem um príncipe que é Miguel. E esta batalha, Daniel mostra muito claramente isso. Daniel termina falando sobre isso. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo. Muita gente quer saber qual a diferença de Israel com todos. Israel tem um príncipe, o reino espiritual, chamado Miguel. Esse é o anjo de guerra, o anjo de batalha. Eu continuo acreditando algumas coisas que estão na Bíblia, né? Sobre Israel. Porque muita gente, as pessoas querem negar totalmente Israel. Me chamou muita atenção estudando em Amsterdã. O doutor Abraham Brandvik, ele diz o seguinte: não se pode estudar igreja sem Israel. Israel é fundamental para a igreja. Por isso que a Bíblia diz que sejam prósperos os que te amam, ó Jerusalém. Então, é uma área, gente, que nós precisamos redescobrir. Muitas vezes, as nossas igrejas, nós não estudamos muito isso. Mas nós temos que redescobrir o lugar de Israel profeticamente. Por isso, quando hoje Israel está em festa, porque ninguém consegue compreender que em 6 dias se faz uma guerra e termina uma guerra, e é 6 contra 100 na proporção. Quando hoje você estuda, e eu fui a Israel algumas vezes, eu tenho um amigo que lutou lá na guerra, um judeu, eles criam radicalmente que houve anjos de Deus, de Miguel, vindo guerrear. É impossível ganhar uma guerra em 6 dias, a não ser que haja a manifestação do sobrenatural. É real isso. É real o sobrenatural de Deus. É visível o sobrenatural de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Para a gente terminar esse capítulo 12, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Veja o versículo 4 ali, eu queria ler ali. 12:4. Veja bem esse versículo. Tu, porém, Daniel, cerra ou sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para o outro, e a ciência se multiplicará. Aconteceu isso ou não? Veja que ele escreve lá. Olha agora, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda da beira e outro do rio, outro do outra banda do rio. Então ele começa a ter uma visão. A ciência se multiplicará. Interessante que ele vai dizer a seguida, então, ele vai começar a falar que as coisas vão estar difíceis. Nós temos que entender isto. O que está acontecendo no mundo, gente? O que está acontecendo no mundo? Olha para os jornais, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo? O mundo parece que está ficando cada vez pior. Daniel fala que é assim mesmo. Olhe para Deus. Daniel está querendo chamar a atenção para nós. Então, gente, qual é o princípio que está aí no capítulo 12? Veja o versículo 10 para mim. Deixa eu ver se eu consigo clarear isso. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente. Está dizendo o seguinte: quem não for do reino de Deus vai ser pior, cada vez pior. O duro para a gente na igreja é que muita gente fica esperando tanta coisa boa dos ímpios, mas não tem jeito, está escrito ali, olha. Eles vão ficar cada vez mais ímpios. Hoje em dia eu ouço falar assim da mentira. Gente, é tanta mentira, mas tanta mentira. Eu ando achando que até o diabo anda assustando com tanta de mentira que tem. Mas eu criei um negócio, mas eles melhoraram. Né? Impiamente está escrito ali. Nenhum deles entenderá. Atenção. Mas os sábios entenderão. Ah, sou contra. Você vai ver um monte de besteira escrevendo no jornal, um monte de livro escrevendo. Eles não entenderão. Mas os sábios entenderão. Então eu queria convidar vocês para entrar nesse território dos que vão começar a entender que há uma batalha, que é uma batalha no reino espiritual. Temos que estar orando, sim, para que seja feita a vontade de Deus em Brasília. Para de ficar só ouvindo jornal. Sabe o que eu estou fazendo agora quando começa o jornal? Desligo e boto num louvor. Vou fazer outra coisa. É só besteira. Só mentira. Até quando já ligo o jornal, já digo assim: vamos ver as mentiras do dia. Assistir um pouquinho de mentira, eu só aguento a metade. Vamos mudar para coisas mais sérias. A vida é muito curta para você perder tempo com besteira. Pega só o suficiente. É realmente, o mundo jaz no maligno. Vamos fazer coisa mais séria. Tem gente que, eu não sei, é falta de inteligência. Pega um, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, depois vai no Facebook, pega outro também. E aquele mundo de mentira. No outro dia seguinte, fala, tudo mentira. É, agora foi provado que não é nada disso. Aí você perdeu o tempo. O que você fez ontem já perdeu tudo, porque o Jô já falou que é tudo mentira. Aí amanhã é mentira de novo. Os ímpios vão ficar cada vez mais ímpios. Eles não vão entender. Então não fique preocupado que eles não estão entendendo, porque está escrito que não vão entender mesmo. Então você precisa parar com esse negócio de ficar com autodepreciação quando ninguém está entendendo o que você está pensando. A Bíblia diz, os sábios entenderão. Daniel está nos chamando a atenção para isso. Nós precisamos da sabedoria de Deus para compreender os dias que estamos vivendo. Os sábios entenderão. Jesus disse que vai crescer junto o joio e o trigo, mas a hora da colheita chegará. Aqui estão as palavras proféticas, maravilhosas para cada um de nós. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Vamos voltar lá de novo no 12 e 13. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1365 dias. Está dizendo que bem-aventurado é aqueles que vão estar bem na hora lá que vai vir o Cristo. Não é maravilhoso isso? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu acho que eu e você podemos fazer algo. Eu e você podemos viver algo. Nós podemos abençoar pessoas e orar por pessoas. Bem-aventurado aqueles que estão prontos para isso. Versículo 13. Tu, porém, vai ou chega até o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Essa tradução diz assim: te levantarás, significa ressurreição, para receber a tua herança. Daniel fala, inclusive, da ressurreição final. A história termina, porque o mundo tem pés de barro, mas os sábios resplandecerão e se levantarão, os que estão em Cristo, né, para receber a sua coroa. É isso que é Daniel, gente. Daniel é uma injeção de ânimo para eu e você, no meio das Babilônias contemporâneas, das políticas de corrupção contemporâneas, voltar para o Deus vivo. Amém? Deus nos abençoe hoje. A gente continua depois com outros dados aqui. A Ele glória. Amém.